Sim, sim, Salabim! Estamos começando mais um episódio aqui do podcast 1-2 Testando. Esse que é o podcast que sai todas as quartas-feiras bem cedinho no canal 1-2 Testando e também na Rádio Ramp todas as quartas-feiras, mais ou menos a partir das 4h20 da tarde, demorou? Pra você que tá colando pela primeira vez e quer apoiar o nosso corre, é apoia.se/canal12 e você pode ir lá manter o nosso back extremamente aceso para sempre, firmeza? E na nossa session de hoje temos ela, diretamente do jornalismo ao mundo das drogas, Jéssica Alves.
Caramba, amendoim tá milhão, velho.
Não esperava por isso, velho. Você tomou alguma coisinha pra energético?
Ah, eu tô sempre energetizado, né, Jéssica?
É, uma parada assim, né?
Uma paradinha. É carnaval, né?
É carnaval, isso, nosso primeiro podcast do ano, né, velho?
Primeiro podcast. Você tá bem?
Eu tô ótima, e você?
Muito bem, você tá curtindo carnaval?
Eu vou curtir hoje. Caralho. Meu primeiro. Eu nunca curti carnaval, não sou do carnaval, embora eu ame desfile, pá, sambódromo. Mas eu nunca tive grana pra fazer de fato as paradas que eu queria fazer, então eu nunca tive outras experiências, né?
Então, agora aí, tá com grana.
Posso terminar de falar?
Desculpa.
Por favor, você ainda nem foi apresentado.
Eu sou amendoim.
Então, aí eu fui convidada pra colar no primeiro camarote da Amistel, né? Uhum. E aí, que se chama SP, camarote oh. SP. E aí eu vou colar, mano, domingueira, saindo daqui depois da live, vai ser minha primeira experiência.
No Sambódromo Real.
No Sambódromo Real, assistindo. Caralho. Lá, tipo, pá!
Caralho, você tá torcendo pra alguma escola ou não?
Pra todas, mano, eu quero que todas vão muito bem, assim, de verdade, porque é um trampo, mano, durante o ano inteiro, né, mano? Então, claro. Tipo, a única coisa que eu não quero que aconteça é aquelas paradas que, pô, às vezes acontece, que é espaçamento, que perde ponto, lance de fantasia, de ter alguma coisa errada. Eu torço pra que todas vão muito bem e que, mano, vença que tiver melhor preparado, tá ligado? Tipo, é isso.
Foda, foda. Diretamente das quebradas do Higienópolis para o mundo, Miguel Horta.
Higienópolis?
Caralho. É zona sul, Higienópolis, né? Não sei, mas é que, porra.
Da saúde para o mundo.
Da saúde para o mundo.
É, tudo bem, mano. Tudo bem. Pô, tô feliz que é o nosso primeiro podcast do ano sendo gravado. O William fez uma temporada aí no primeiro mês de janeiro com pessoas de outros países que usam a ganja e tal. Ficou muito, muito massa. Se vocês não viram, assistam. E a gente tá no estúdio novo, né, mano?
Vida é verdade, nova de novo, cara. Ano novo, ciclo. Vida nova. Caralho. Porra,
animado,
e novo
cenário.
Formato, né? E novo formato.
Você ficou todo empolgado porque a gente tem uma mesa redonda.
Porque o que a gente faz, na verdade, sempre foi uma mesa redonda, só que numa mesa retangular.
É. Só que
e de
é um
fato,
octógono.
Tá... E era meio
é um
ruim, né? Essa daqui tá
era
da hora,
muito
né?
Muito ruim, velho. Agora a gente tá, tipo, acho que mais massa.
Tá meio roda, né?
A gente
roda.
Pode, inclusive, colocar patrocinadores agora no fundo do podcast.
Alô, alô,
nossa,
marcas.
Aqui. É isso. Então, mano, animadíssimo pra esse ano que tá começando.
Caralho, foda, né? Vamos pra cima, então.
É isso, bora.
O Charles Kim brasileiro.
Winning.
Tito Russo.
Obrigado, eu falo que nesse tempo pensei tantas piadas que agora não faz sentido mais.
Caralho.
Inclusive, adorei a fantasia de vocês, de querer parecer pessoas bonitas. A Jéssica tá fazendo um péssimo trabalho nisso.
Cosplay?
Ai, Tito, que você é arrombado.
E você falou alguma coisa que ia te zoar.
Então fala.
Então, mas repete o que você disse.
Tudo.
Caralho.
Vida nova, estúdio.
Ah, deixa
mesa
pra lá,
redonda,
mano.
Octógono.
Mesa redonda, octógono.
Tô bem, mano. Eu só fiquei preocupado no começo do podcast que todo mundo que ouve no vezes 2 tem que baixar pro 0.3 agora.
Cara,
pra te entender, bicho.
Toda vez que eu estiver tocando um podcast, é importante que vocês estejam ouvindo no 0.5. Porque eu vou estar falando muito
mas
rápido.
Mas como que a pessoa vai fazer? Porque, tipo, ela vai ficar tocando. Porque eu falo mais devagar, você fala rápido, o Tito fala aí, menos 3.
A gente é perto.
É, a gente é perto. Não, eu falo bem, eu falo bastante rápido.
Então, mas aí cada um fala de um jeito. A pessoa tem que ficar meio pro amendoim. Aí um e meio pra mim.
Ele já vai matar na thumbnail, né?
Eu já notei isso. Vocês já notaram? Tipo, que eu tô acostumado a ouvir... Eu notei.
Ah, tá.
Eu notei na minha vida e anotei na minha mente. Rima.
Antes da gente começar o nosso papo
não,
de hoje...
Não, para, velho. Deixa eu contar.
Vamos falar dela. A loja 1-2.
Vai, Tito. Solta.
Ai, gente, que caos!
Olha que foda, olha que foda, olha que foda!
Teus bagulho tudo quanto poder explanar!
Miguelito, e a gente tá aí na última. A última remessa dela, que é um clássico das lojas, da loja 1-2, que é a nossa. É isso não?
É mais ou menos isso.
É a luminária?
Ela tá rolando ainda, quer dizer, eu espero que ela esteja rolando.
Tiver.
Se tiver,
se ainda tiver, né?
Exatamente. Mas não, a gente tem um cupom pra galera que tá ouvindo o podcast. É só pra galera que tá ouvindo o podcast.
Caralho.
Que é o POD15.
Porra.
William, faz alguma coisa na edição desse podcast, coloca uma tarjinha bonitinha aí. Que qualquer produto da loja está com 15% de desconto.
Caralho. Vou colocar uma tarjinha Braille, mano. Isso aqui é um meio de áudio.
Não, mas a gente também solta no YouTube, como o Amendoim falou de quarta-feira.
Exatamente.
Então na descrição vai ter POD15.
E o mais louco é que, assim, a galera do podcast é muito fissurada pelo podcast. Sim. Porque todo mundo que me tromba às vezes fala assim, mano... Eu sou fã do podcast e não perco por nada. Então você que é fãzaço aí do podcast, não perca a oportunidade e use o seu POD 15. Demorou?
Isso.
Pra começar nossa session de hoje, vamos falar das expectativas do ano de 2024, cara. Porra, o ano de 2023, o primeiro ano aí pós-apocalipse de fato. Vivemos aí.
Apocalipse é a banda.
Apocalipse. Apocalíptico?
Ah, tá. Apocalipto.
Apocalíptico.
Eu achei que fez uma piada com a banda e você não entendeu.
Eu acho que eu entendi, você estragou.
É. E vamos falar disso, né? Afinal de contas, que o ano que só tá começando, é o nosso primeiro podcast sendo gravado exato. Esse ano.
A gente já
no
soltou...
novo estúdio, já falamos um monte, já repetimos exato, essa formação exato. Mais de uma vez. E porra, eu posso começar falando que as expectativas pra esse ano, eu já comecei de um novo momento. Desde o dia 2 de janeiro, eu estou correndo aí 5 km por dia.
Olha aí.
Cara, muito bom. Sozinho?
É. Sozinho, claro. Não,
e na
tô,
rua?
Na rua.
Com
e
as
não,
pernas?
Não, sozinho sem ajuda de ninguém.
Não, porque eu já peguei Uber e falei que corri pra mentir com o app.
Entendi.
Você nunca fez isso?
Não, não fiz isso ainda.
Oxe, mano, tem gente que trapaceia na maratona pra isso.
Caralho.
Aí você manda pra seu personal. Uber.
Pega busão e chega na linha de chegada.
E chega primeiro que todo mundo, né?
É óbvio, mano.
Caralho. Alô, você aí, keniano, que não quer... correr a seu Silvestre do ano que vem.
Pode mano, chamar o Uber. O foda é que eles nunca, eles sempre querem. Eles, é,
eles sempre ganham, né, velho?
Eles sempre vencem esses filhos da puta.
Caralho.
E agora que você tá correndo, então, eu tenho uma, 5 km por dia, você falou?
Tô fazendo uma média de 5 km, claro, que eu não consigo correr os 5.
E quanto tempo você tá fazendo esses
40
cinco?
Minutos.
Ah, tá perto de mim. Eu fiz a primeira vez 40, aí eu baixei pra 30. Aí eu fui pesquisar quem foi a pessoa que fez o, sei lá, 25 mais rápido. Sabe quanto tempo? Esqueci, vou pesquisar.
Caralho, muito
não,
bom.
Mas, mano, tipo, foi muito rápido, brother. Pode continuar
muito
aí.
Muito rápido, tipo 2 horas?
Não, você tá doido, irmão.
Não, 5 km.
Muito rápido, tipo 30 minutos.
Não, 30 minutos o Tito fez.
Ah, olha, muito rápido, 15, tipo...
Pode velho. Continuar aqui, ó. 4
segundos.
O recorde...
5 km.
Pode continuar conversando, gente.
Tá bom, a gente vai continuar conversando, então.
E como tá sendo isso?
Mano, tá sendo foda, porque assim, depois de uma vida muito sedentária, durante muito tempo, aí, porra, até aquela... 2023 foi o ano do amendoim menos 50 quilos, né? E, porra, precisava criar uma resistência física e tal, de dar um jeito aí nas dores que foram criadas aí pela perda de peso e tal, pela perda de massa. E, porra, criar resistência física, primeiro de tudo, e uma questão de saúde, né? Uma
total.
Questão de saúde.
Eu descobri
a tal da manutenção do coração, né, cara? Uhum. Então, porra, tá sendo foda. Não, tá, não só pra minha coluna, que eu sinto bastante dor nas costas, mas também por uma questão de ansiedade e tal, de tá se exercitando de fato, tá ligado? Porra.
Não, e você tá correndo logo cedo, então você já começa o dia, mano, jogando droga no seu corpo, que é...
soltando tudo. E uma droga que, porra, é boa pra cacete.
Sim, então você mano. Falou que tá, ok, 50, 40 minutos, 5 quilômetros?
É.
Então, mano, o recorde foi batido, cara... 12 minutos e 5 mano, segundos.
Que é isso? Imagina.
Quantos quilômetros por hora a pessoa faz?
Mano, eu não sei qual que é a média, mas muita.
É muito, velho.
É mais de 10.
E aí, qual que é o passe?
Mas duvido que ele super brigadeiro.
Eu vou ter que entrar, mas eu tô ligado. Tá. O pace dele deve ser bem alto.
Porra, pra caralho.
Mas eu também, aí eu nessa brisa eu fui... Falei, mano, e o Usain Bolt? Quanto será que ele corre? Porque ele dá o tiro, tipo, outro tiro, hein?
O tiro
reto ali de 100 metros. Sabe? Chuta aí, quanto ele faz esses 100 metros?
Segundos? Em segundos.
15 segundos.
Que... E você, já?
É 11, acho que ele bateu o recorde, não era? 9
9 pontos alguma coisa.
É,
você não sabe o que é isso,
é
mano.
Muito... Mas só que ele não tem preparação pra não uma tem. Corrida de 5 km, obviamente.
Foi esse é o meu argumento com a minha amiga. Eu falei, mano, o Usain Bolt dava um pau nele. Eu falei, nem fodendo, não, mano. Não. Porque o maluco tá acostumado a só dar aquela explosão sim. E acabou.
Acabou, ele é treinado pra isso.
Amendoim, gosto de estar falando, né, de correr e tal. Mas você acha que você tem alguma prospecção pro até o final desse ano ou até... Segundo semestre? Tipo
meta.
Assim, você já. É, tipo, meta.
Cara, eu não tenho uma meta de fato, assim. Eu tenho uma parada que é a questão da saúde e tal, exercício físico, fazer atividade física, né? Uhum. Mas a galera tem me falado, eu faço as lives todo dia no Instagram, na Twitch lá do canal 1-2. E o pessoal, porra, Amendoim, você não vai meter um projetinho fitness e tal? Ser fitness é um pouco contra os meus princípios, né? Eu tenho um pouco de preconceito com academia e
qual
tal.
É, cara.
Então, assim, pra mim começar a fazer exercício, uma parada de resistência, pode ser que eu caminhe pra calistenia. Mas daqui uns 10, 15 anos, pode ser. Agora não.
Caraca,
não está nos meus planos, tá ligado?
Por que tanto tempo assim?
Ah, porque, mano, é uma parada que, mano, sei lá.
Agora você tá pegando gosto, aproveita, mano.
É, então tem essa parada de que eu tava conversando com o Jonas hoje mais cedo, né? Que você vai criando novos hábitos, então você vai deixando alguns outros hábitos antigos,
total.
Né? Então pode ser que. Com essa introdução, pô, tô indo pro segundo mês ainda, então tem muita coisa pra acontecer.
Uhum.
Que com o tempo as coisas vão mudando, mas aprimora, eu não tenho nenhuma meta de, porra, ser um rato de academia.
Mas você
coloca
10 anos, daqui 10 anos eu quero ser astronauta, foda-se. Tá
mas
ligado?
Você não vai ser, né?
É, então, mas você acha que você vai correr também?
É, pode
não,
ser.
Não, mas, ô Amendoim, deixa eu levantar um ponto, que é, você tá falando que você tem um lance da academia, né? Eu também tinha esse lance antigamente, antes de virar totalmente obcecada por isso. Mas se você for continuar correndo... não vai ter jeito, uma hora você vai ter que fazer academia, porque é pra você sustentar teu joelho,
total.
O lance da canelite,
é
tudo isso.
Não,
é
faz
foda.
Total sentido.
É, mas tipo assim, mas é uma coisa que você não precisa necessariamente ir pra academia.
Uhum.
Dá pra fazer esses exercícios em casa,
sim,
mesmo,
sim.
Que aí já tem uma
é, outra... eu tinha começado a fazer exercício em casa, mas eu tava todo fodido dos ombros e tal. Aí, mano, lesionou mais ainda.
Mas
então,
sabe que é foda?
É, para... tem que fazer direitinho.
É, se você não sabe fazer, tipo, é muito perigoso. Mano,
hoje, o que, que eu preciso fazer, mano? O que, que eu preciso arrumar de fato pra esse ano? Ah. Alimentação.
Alimentação.
Alimentação ainda é muito
zoada.
Que
é essencial,
zoada.
Né, mano?
É. Alimentação é muito
A Jéssica tá fazendo bonitinho, tá fazendo
Gente,
acompanhamento.
Tô fazendo acompanhamento
eu também,
e tudo, mano.
Desde o ano passado eu dei uma boa mudada de alimentação também, mas ainda dá uma pecada. Agora essa semana resolvi dar uma boa cortada em açúcar de novo, porque eu tinha soltado um pouco.
Miguel tá comportado é foda, mesmo. Né? A gente já fez uns três rolês que você não bebeu, eu fiquei bebendo sozinho.
Boa, então, mas outra bebida.
Vou aproveitar que a gente tá falando
vocês
disso,
dois,
então, pra
véio.
Falar da minha expectativa pra esse ano. Minha expectativa pra esse ano é ser mais feliz do que todos os outros. Acho que... Bom, meus pais faleceram, né, velho? Então, eu venho carregando essa carga aí durante um tempo, e minha mãe faleceu em dezembro, então eu quis deixar, não deixar pro ano passado, né, esse lance de viver o luto, mas viver de uma outra forma, com mais saudade e menos, e se, tá ligado? E se eu tivesse feito tal coisa? Aliado a isso, né, o lance da saúde pra mim é muito, muito, muito importante, acho que principalmente por eu ser, tipo assim, ser sozinha na vida, que eu digo, não tenho família que eu posso contar... Tenho amigos que eu posso contar, mas que também financeiramente ninguém pode ficar ajudando ninguém,
né? É os amigos que
você
quer contar também, né, Jéssica? É os amigos que você quer contar.
É, né? Então, por isso que eu tô procurando amizades, tá,
galera?
Diz que Jéssica, amizades.
Pensando nisso, velho, eu não posso cair, quebrar uma bacia, quebrar um pé, quebrar um bagulho. E aí, então, eu tô me dedicando, nossa, muito mais pra minha saúde. O lance de, tipo, musculação, desde sempre pra sempre, não falta. Mas o primordial que eu sei que vai mudar meu ano é a alimentação, mano. Tipo assim, eu deixei de sair uma cota, economizei uma grana, fui no nutricionista. E, cara, é bizarro. Porque antes eu já me alimentava muito bem. Vocês estão de prova aqui,
sim.
Que, porra, sempre
chegar com as
marmitas
aqui, pô.
Tal, não sei o que lá, comidinha.
Vou pedir pizza
na
live,
tal.
Né? Ela pede fitness.
É, então. Só que, mesmo assim, tem um lance da quantidade.
Sim.
E o que é pra qual, o tempo, assim, né? Eu sempre tive essa dúvida, tipo, o quanto que eu tenho que comer? O quanto o meu corpo precisa? E aí a gente sempre acaba... comendo mais e gerando, enfim.
Mas muito mais do que você esperava, né? Porque eu te vi tendo que empurrar a comida pra dentro.
Exato, inclusive isso tá sendo um desafio pra mim, porque eu tô comendo muito mais que antes e eu não sabia que, assim, pra você, pô, desinflamar o seu corpo, ter menos gordura no seu corpo, em questão de saúde só, tá, galera? Tipo, mano, eu não sabia que tinha que comer tanto e é muito realmente legume, muito... Nossa, velho, muita
pra
coisa.
Pra poder
só
água, né?
Exato, só que é tudo, tipo, saudável.
Sim.
E aí, isso tá sendo muito bom e um plot que eu não tava imaginando que ia acontecer tanto, inclusive eu achava que eu ia me ferrar, é no lance, mano, da grana, velho. Tá me ajudando... Gente, eu gasto R$80 por semana pra comer.
Só?
Como
almoço,
assim,
café da manhã, janta e lanche.
Mas é tudo que você faz? Como é que é essa
tudo
parada?
Tudo que eu faço.
Total.
Eu vou no mercado, compro todas as paradinhas. E aí, né, vai tipo assim, eu sei que mercado é mais barato.
Sim,
que...
Sim, indica esses mercados aí.
Não sei o que lá, isso daí. E aí, mano, eu compro de uma vez pra semana, cara. E eu tô gastando isso. E tá sendo absurdo quando eu, tipo, pensava o quanto que eu gastava, tá ligado? Pra comer. E é muito bom. A gente precisa ter essa noção pra ter uma noção num jeito total, assim, de financeiro e pá, né? Mas, cara, comecei a economizar, mano, na grana, velho. Então tá sendo muito bom, fica aí o incentivo pra quem pensa que vai gastar mais.
Muito mais.
Não,
eu
mano.
Também achava.
E eu tô comendo, gente, eu tô comendo iogurte. Eu não comia
então,
iogurte todo dia.
Mas eu fui ver o preço
dia,
do iogurte e falei, caralho, já tá ganhando bem.
Mas tipo assim,
caro,
o iogurte é caro, mas tipo, a salada é barata, tá ligado? O alface.
Exato, a batata é barata, mano, entendeu?
Tá, você compra em
mas
quantidade,
eu tô pagando,
né?
Tipo assim, mano, eu não dou mais de 3 conto no iogurte, entendeu?
Total.
3 mil?
É, 3 mil. Então, sempre que eu vejo promoção e eu já sei que eu vou consumir aquilo, aí eu já compro de vários e deixo em casa. E quando eu vejo outra promoção, aí eu compro. Se tá caro, eu troco o ingrediente, que também tem essa opção. Então, assim, dá pra balançar. Gente, eu tô comendo semente de abóbora.
Caralho.
Chá de hibisco e tal, diria. Não sei o que lá, que é muito gostoso. Mas eu achei que tudo isso era muito mais caro, tá ligado?
O que você tá morrendo de vontade de comer, que você tá não podendo? Tipo assim...
Acarajé.
Você jura?
Uhum.
Puta que passeio.
Principalmente quando eu vou na feira, velho. Puta! Me
Mas
ferro.
Tem acarajé na feira?
Tem. Na que eu vou, tem.
Oxi! Uhum. Me avisa onde é pra eu poder ir.
Ô, tô achando muito louco essa mesa de quem julga os maconhistas aí, os maconheiros. Todo mundo fitness esse ano, velho.
É.
Todo mundo, porque o Tito falou que... Você tinha comentado comigo? Vou dar um spoiler do que você talvez ia falar, mas... Você tá focado nas perninhas esse ano, né?
É, eu tô treinando minha perna,
treinando
mano.
Bumbum.
E cardio. Mano, eu, a gente foi viajar, a gente não treinou?
A gente treinou,
mano. No puxão ferro sinistro?
Caralho. E eu tô jogando bola também de segunda-feira, mano.
Porra! Todo mundo ativo, hein?
E ó, só lembrando pra quem tá ouvindo também, treinando? Eu não tô passando vontade não, velho. Tipo assim, ai meu Deus, nunca mais comi pizza, nunca mais comi hambúrguer. Não, porque eu já sei que isso não é saudável, porque eu também já fui bitolada, entendeu? Então o lance de nutrição também é o psicológico, tá ligado?
Era como Tito era.
Vou voltar a ser assim, cara.
Mas o né? Que você fazia? É, exatamente.
Eu treinava todo dia,
mas
porra.
Você também fazia amor com suco, né, o Titola?
Fazia, que, lógico que fazia.
Isso,
lógico
mas
fazia,
eu vou, mas eu vou
nossa,
defender.
Era uma delícia, cara.
Eu vou defender.
Era muito gostoso,
porque
nossa.
Porque mesmo tomando suco, não é, tem que treinar pra caramba. Não é só tomar os venenos, né?
Agora, você falou uma coisa, ô Jéssica, que eu preciso mudar muito nessa questão da alimentação. Eu até tava conversando com o Jonas hoje cedo. Que, mano, chega uma hora que o corpo começa a repelir, né, mano?
Expurga.
Expurga, mano. Porra, eu tava falando, pô, essa semana dos, sei lá, dos 7 dias, eu comi arroz e feijão, tipo, um dia, tá ligado?
Mas tudo então, porcaria,
assim,
né?
Quatro, dos outros, os outros 6 dias eu comi porcaria, tá ligado? Uhum. Assim, desses 7, 4 foi comer pastel entre o almoço e o café da manhã.
Caraca.
Pra, mano, pra não, tipo, aí já vai pra janta, tá ligado? Mano, e aí você fala, caralho, irmão, você tá, tipo, se alimentando, mas não tem nada de nutritivo, entende?
Uhum.
E aí, e exatamente é isso que eu preciso mudar, mano. Porque às vezes, eu como arroz e feijão 2, 3 dias, no quarto dia eu já não quero comer, o corpo já fala, não quer, tá ligado?
Não quer.
E aí, mano, aí eu fico nessa de dar besteira e tal, e aí come menos pra comer mais besteira, tá ligado? E aí não muda nada. Porra, é uma merda.
Então, mano, isso que é foda, né? Eu acho que tinha que ter muito na educação inicial, assim, quando a gente tá na escola, como você se alimentar. Porque, por exemplo, você tá falando, ah, pô, arroz e feijão tem hora que eu fico enjoado. Uhum. Aí, se a gente tivesse um ensinamento nutricional, tu já saberia que tu pode trocar o feijão pela lentilha.
Total.
Tu pode trocar o arroz pela batata doce. Porque, tipo, tem os mesmos... comidas, né, muito nutritivas, assim, e parecidas, né, como que fala?
Nutricional.
Nutricionalmente falando.
Nutritivamente
falando. E aí, então, acho que, porra, isso é um bagulho que mudou muito minha cabeça, total, mano. Que eu não tinha muito isso também. Eu enjoava e ficava, ai, eu vou comer uma outra parada. E às vezes essa parada não tem nada a ver, entendeu?
Mas mudou a nossa relação também.
É verdade.
A nossa?
Eu e da Jéssica.
É, mudou.
Porque eu não recebo mais foto dela se cagando.
É verdade,
né? Ela manda foto, o tolete tá feito, tá bonito. Tá ligado, vó?
Falo,
caralho, quanta fibra você tá comendo, mano? Tá ligado? Eu não recebo mais o bagulho. Se bem que essa semana aí também, recebi um vídeo melhor, hein?
Nossa, fale sobre isso, velho.
Ah, a Jéssica?
É porque eu tava sem bebê, né? Tipo, eu tô
foi aniversário
quase
dela.
Não
sim. Aí ela foi se permitir.
Sim, né? Lógico.
A gente foi lá no barzinho.
Merecido. Não, eu abri o Instagram, 2 da manhã, ela tava fazendo live.
Mano,
que ela tá aprontando, eu não vou nem abrir, porque eu não quero ver o que ela tá aprontando, velho. Não vou nem clicar pra abrir isso aí, velho.
Eles vão querer ver.
Mostra pra eles, mano, a gente tem
vai
que
mostrar?
Ver esse vídeo.
Vou mostrar pra vocês.
Mas tem
não,
áudio
mas
pra você colocar?
Caralho,
meu Deus do céu,
caralho,
velho.
Caralho.
Ah, não, mano.
Nossa, eu vou ter que... Cara,
gente,
isso foi na
gente.
Live?
Não.
Nossa, tá.
Nossa, Jéssica do céu.
Caralho.
Pra quem não tá assistindo o vídeo, obviamente... Tem barulho pra você colocar no microfone?
Coloca.
Só pra vocês entenderem.
Ó.
Calma aí. Vai, Tito. Dá play.
Aí deu um pau aqui.
Ih, deu pau. Calma aí.
Tem que entrar. Pera aí.
Mas o Tito tá... Pra quem não tá...
Ó.
Nossa, mano. E só água, né? Nossa. Água, água.
Eu acordei no dia seguinte e aí eu pensei, caraca, eu tô bem, mano. Tipo, tô cansada,
seu
mas eu tô me sentindo...
Você falou, Tito, eu tô estragada. Aí,
calma.
Um minuto ela...
Posso contar a história? Você vai...
Já contei.
Aí eu fui lá e falei assim, pô, mano, eu tô bem e tal, não sei o que lá, tô me sentindo bem. O que eu vou fazer? Me hidratar. Catei uma garrafa de água de 1,5 litro e bebi metade numa estalagada. Aí eu, mano, tal, aí depois eu mandei mensagem pro Tito, né? Eu falei, nossa, tô me sentindo meio mal, tô meio... Ai, meu, tal. Mano, foi nessa sequência que eu já tava com o celular na mão falando com ele, não deu outro. Falei, deixa eu ir no banheiro ver o bagulho. E aí foi quase 1,5 litro de água.
Pra você que não viu essa imagem, você não viu, mas assim, o vômito sai... Pega todo o contorno da boca.
Pede
o
pro Tito assim, na DM.
Pede, não, sabe, pede pra mim,
parece uma mangueira de bombeiro.
Uma
só que esgota.
O exorcista.
Caralho,
exorcista. Exorcista, é Jéssica, é exorcista.
O exorcista saudável.
Assinei meu OnlyFans.
Agora a gente tem uma TV.
Caralho, que ótimo isso. Né?
Pô, por que não passa nessa televisão,
cara,
aqui atrás?
Não, o bom da TV é que eu acho que a galera pode mandar vídeos pra gente agora pra gente passar.
Pra gente passar na TV e ter uma reação.
E a gente também pode fazer muita coisa com a TV. Eles
eu acho
já
que é uma ótima ideia, mano.
No vou passar esse tipo de conteúdo, a sua foto.
Eu também fortão. Acho. Eu acho que assim, ó, gente, no próximo podcast que a gente fizer.
Os próximos, né?
A gente vai liberar conteúdo aqui também.
O próximo provavelmente vai ser de carnaval, porque a Jéssica vai ter uma experiência nova, vai ter passado carnaval. Então a gente vai ter um monte de vídeo de carnaval. Yeah. Todos teremos. Então, assim, acho que a gente pode passar, estrear a TV, além desse logo maravilhoso. Também passar.
E assim,
coisas.
Mano, se tiverem marcas que
também,
estiverem interessadas
agora
em patrocinar.
É o momento, hein?
Exatamente.
Né? Tipo, pra Jéssica, um engove? Algo do gênero?
Eu sabia que eu sou alérgico a engove, não posso tomar engove.
Ah, nossa.
O que você sente?
O que acontece?
É... eu incho. Não, incho. Alergia a ácido acetil salicílico, que tem na composição do engove. Eu fico inchado, o rosto inchado, mano.
Você tomou hoje?
Eita, vou te mostrar. Tá inchado, Tito.
Vou te mostrar.
Fala você, então, qual a sua expectativa pra esse ano?
É isso que eu ia falar, porque
nenhuma.
Por hora a gente só falou que
se você
tá,
não der
o
spoiler,
fitness.
Eu vou dar o um spoiler da sua vida.
Dois falaram.
Eu já falei que eu quero ficar com o glúteozinho da hora.
Sim, muda de assunto agora, puxa.
Mas aí, foda fitness.
Não, já falamos bastante.
Eu não acho, eu literalmente não tenho nenhuma expectativa, porque eu aprendi que quanto mais você espera, mais é decepcionante. Sim. Então eu não quero nada.
Eu vou falar o que você quer fazer, então, se você não falar. Eu vou falar.
O que, que ele quer fazer, Miguel?
Ai, mas cuidado, Miguel. Ah, vai, fala.
Vou falar. Não, ele tá planejando, sem expectativa, numa boa, numa nice, mas... fazer stand-up.
Caralho.
Se apresentar. Isso é muito legal, tipo, isso é muito legal, velho.
Isso é legal
assim,
pra cacete, Titola. Eu comecei nesse ramo aí,
ajudando.
Pô, eu comecei nesse ramo aí, você é foda, hein, Titola, mano.
Então.
É legal pra caralho.
Então, mano, salve Santinelli, ele tá sendo meu coach.
Foda. Sou o guru, velho.
Eu sou o pupilo.
Sim.
Ele é o mestre. E literalmente a galera chama ele de mestre.
Isso é muito bom.
Já é engraçado por si só. Mas falei na primeira que ele me chamou, peidei na tanga. Foi ele, o Santinelli e o Ronald Hills.
Meu padrinho.
Seu parça.
Meu padrinho
exatamente.
De comédia.
Fui lá, foi meu primeiro stand-up que eu fui mesmo ali na Acústica, uhum. Ali na Consolação.
Não, mas foi assistir, né?
Só foi assistir. Sim. Uhum. Mas eu fiquei olhando ali por trás da cortina e falei, ai, será que eu vou, velho?
Tá e você já com tudo pronto na mão?
Não.
Você é na raça?
Ia na raça.
Você não tinha nenhuma piada escrita?
Tenho várias, velho.
Mas
só
assim,
que
você
eu
não tinha levado nada pra fazer
não,
no dia.
Não, sabe qual é a brisa? Eu acho que ia chegar lá, mano, doidão. Eu tenho que estar doidão na primeira. Eu jamais. Quando você sobe lá, você tá doidão?
Cara, a primeira vez que eu subi foi uma experiência muito maluca, mano.
Mas você já veio do teatro.
Eu vim do teatro.
Começou.
Mas assim, quando eu subi no palco e comecei a dar a primeira piada, eu vi que aquela porra não era teatro. Foi o primeiro impacto que eu tive, mano. Eu falei, caralho, irmão. Essa porra não é teatro, mano. Não é, tá ligado? É um outro rolê. Assim, foi o que mais me pegou, porque assim, eu tava pronto pra fazer o que eu sei fazer, entendeu? O que eu fiz desde os 10 anos de idade. E aí, mano, eu falei, não é. A parada do stand-up, você tem... Porque assim, quando você faz teatro, você já sabe o que vai acontecer, porque você é um texto pronto, assim, é uma geralmente, são peças, espetáculos, que já são, mano, renomados, são clássicos e tal. É. A comédia, a piada stand-up, você tem uma missão. Mano, sim. Você tem que, quando você der o punch, você tá esperando o retorno, irmão, pra você começar a próxima, entendeu?
Só que, por exemplo, nunca ensaiei na frente do espelho segurando shampoo.
Total.
Saca?
Mas tipo, assim, mas tem coisa que você sabe que é engraçada.
Eu sei onde vai ser. Eu só preciso reestruturar. Meu coach me deu lá o livro pra eu ler, pra escrever a piada direito, pra fazer, não sei o que, subir o punchline, o caralho, 4. Mas, com certeza, obrigado, Miguel, por ter me lembrado. Essa vai ser a missão de 2024.
E eu acho que você vai ser muito. Você vai se dar muito bem nisso, porque você é engraçado naturalmente, mano.
Mas a primeira. Obrigado, gente. Ainda bem que o William não tá aqui. É muito bom, velho. É muito bom, tá? Olha a diferença.
Aproveita.
Pô, eu tava.
Mas assim, eu não vou chamar ninguém a primeira vez. Eu vou ficar com vergonha.
Cara, a primeira vez vai ser vídeo, né, cara?
Hã?
Vai ser um vídeo isso pro 1-2.
Não, a primeira vez vai ser escondido.
O legal é a primeira vez, mano.
É a primeira vez,
gente. Como assim? Você acha que eu subo?
Mano, a gente vai estar lá te registrando.
Eu tenho, ó. Por exemplo, ó. O que me foi proposto
certo.
Pelo meu coach, que eu dei esse nome, falou, se você tiver 5 minutos, isso 5 minutos é fácil.
5 minutos é fácil. É, a primeira vez que eu fiz foi 5 minutos.
Então,
também eu abri o show do Ronald, inclusive, com 5 minutos.
É?
Eu abri o solo dele no Bexiga Comedy.
Sei.
A conversa foi mais ou menos
do
assim.
Mori Ruana, salve nós.
Do Mori Ruana é o Boteco Chechel.
Chechel, verdade.
Boteco Chechel, lá na Augusta.
Tá.
É, vai vendo. No Bexiga Comedy, mano, eu tinha trombado os caras, tinha trombado o Bento e o Ronald uns dias antes. E aí a gente começou a trocar as ideias, o Ronald já tinha me chamado uma vez pra fazer stand-up. E aí, Amendoim, você não tem umas coisas prontas e tal, não sei o quê. Eu falei, mano, eu tenho umas piadas prontas de quando eu era mais adolescente. E tem umas coisas novas escritas que depois que eu emagreci, que eu perdi peso e tal, umas piadas sobre depressão. Mas, mano, eu não criei uma time, tá ligado? Não criei uma line, essa que é a parada. E aí ele falou assim, mano, arruma isso daí e me dá um salve. Mano, eu arrumei na mesma semana e dei um salve nele. Ele falou, mano, você tem 5 minutos? Eu falei, tenho 5 minutos. Aí ele falou, vem fazer pra mim, então. Abre meu show. Colei lá. E, mano, a experiência é muito maluca. Foi desse jeito, tá ligado? E você falou uma parada aí de subir no foda-se e tal. Eu tava conversando com o próprio Ronald e tal, com o Bento Ribeiro. E aí, mano, a parada é que... Mano, é bom ter uma parada, assim, um texto, tá ligado? Você tem uma coisa pronta. Porque o Bento Ribeiro, por exemplo, os caras estavam falando que, mano, uhum. o carisma não ganha só no stand-up. Porque, mano, uhum. tipo aquela parada do tal, não sei o quê, o cara falar. Uhum. Você entende o que eu tô falando?
Com certeza,
porque, assim,
mano.
O Bento Ribeiro já é o Bento Ribeiro há muitos anos, entendeu? Não, mas se ele não tivesse ali umas piadas ali pronto pra poder garantir o show, só no carisma, só no... no
pode ser que no começo funcione, mas uma hora ele
já... Mas uma hora chama, tá ligado?
Mas também tem a questão que muito deles que eu vi, cara, que foi surpresa pra mim, que eles sobem com as anotações na caruda mesmo.
É, mano.
Sobem com o caderno. Sim. O Ronaldinho lá, mano, trouxe um cadernão lá com uma folha 4 escrito pra caralho, tá ligado? Eu achei que você tinha que chegar fiado.
Não, nos meus shows, mano, geralmente quando eu... Às vezes eu tô chapado ou bêbado e tal, meio bêbado. Eu esqueço alguma coisa, o próximo assunto, eu pego meu celular e olho. Pô, mano, o próximo assunto, peraí que eu tenho mais anotações aqui.
Aí que eu acho que faz a diferença o lance de você ser uma pessoa engraçada naturalmente.
Sim, sim.
Porque não,
isso vira engraçado.
Não necessariamente pra... se você é engraçado, você vai se dar bem. Não isso, porque pra tudo você precisa de estudo. Uhum. Só que entre uma parada e outra, você vai ser você.
Exatamente.
Ali, tá ligado? É. E aí acaba mostrando ali, acho que as suas características.
É a hora que você cai na real, né? É. Fala, caralho, tô fazendo uma parada.
Eu adoro assistir, eu
isso
amo é ir pra mano. Lá e... Eu adoro.
Eu acho que o título tudo a ver também.
Geralmente, né? quando essa, nessa mudança de assunto aí que eu esqueço e tal, é um momento que eu faço uma piada, mano. Quebra o gelo.
Crowd work ali.
Não, fala, só quebra o gelo, só, porra. Vocês estão no show de um cara que tá bêbado. Vocês estão no show de um cara que tá drogado, tá ligado?
Então, peraí, mas que eu vou passar. Essa é a minha meta, velho. Obrigado. Obrigado pelo incentivo de vocês, inclusive.
Tem que fazer, Titola.
Eu vou fazer, mano. Mas pra mim é o maior medo mesmo. É a parada mais difícil que eu vou ter que enfrentar na minha vida.
Você é cuzão, porque eu já te amei uma vez.
Eu sei, mano, eu lembro, mas tipo...
Duas vezes eu chamei.
Pra assistir.
Não, eu te chamei duas vezes, uma vez em podcast e uma vez quando a gente... No meu aniversário do ano passado.
Quê? Desculpa, você veio chamar minha atenção, foi mal.
A gente aqui até as coisas chegando.
Não, você me chamou pra assistir,
não, eu te chamei duas vezes aqui, na verdade. Eu te chamei uma vez em podcast. E aí, Titola, vamos montar uma parada. Eu te chamei uma vez. E te chamei uma vez no meu aniversário do ano passado, cara. Quando a gente foi lá pro centro, lembra?
Era Bexiga mesmo.
Era Bexiga, mas a gente nem chegou a ver show, a gente só ficou doidão.
Inclusive foi, mano, o melhor elogio que eu recebi na minha vida. Porque era um bloquinho LGBT.
É verdade.
E uns três gays me enxavecaram. E como gay sabe me enxavecar, bicho? Infelizmente não soube. Sinto muito, eu também gostaria. Mas eu até hoje uso o elogio dele pra quando eu me sinto mal, falar, meu, aquele cara...
Você lembra daqueles elogios? Lembra
daqueles cara. A gente tava falando de stand-up e você puxou algum assunto pra falar bem de você mesmo.
É. É o Tito, né?
Parabéns, Tito.
Exato, por isso que eu vou no improviso mesmo. Aliás, mano, qual é a brisa de supermercado, velho? Você chega lá e... Não, zera, vai.
Ai, cara, vocês são foda, velho.
Mas chega, ó.
Essa aí é a sua expectativa,
é
então.
Isso.
Primeira coisa que subir você tá pensando
um palco,
e levar
uma vez na vida.
Essa é a sua brisa.
Mas assim, Titola, né? Você não tem. Você já tem algumas coisas prontas, né? Falta só realmente a coragem.
Falta
a
coragem.
E você já tem o espaço aí do Santinelli também.
Já tenho.
Caralho, meu puto espaço, né? Não
caralho,
é qualquer espaço, né, irmão?
Você tá perdendo tempo, Titinho.
É verdade. É verdade, mas é muito difícil olhar no espelho e falar.
É difícil pra
caralho. O Tito tem as inseguranças.
É, a síndrome de impostor é foda. Nem a depressão acho que é boa o suficiente pra ser depressão.
Caralho.
Ela é impostora também.
Ela é impostora de si mesma. Eu não consigo nem isso. Mas eu vou enfrentar. Essa é a minha meta, gente.
Eu tenho mais uma meta também. Que, mano, é das paradas de fazer mais coisas. Fazer mais coisas. Pô, nos últimos anos aí, eu sempre falei de rap. Sempre trabalhei com música, etc e tal. Aí, mano, começamos a cena canábica, viver essa parada. E aí, mano, viver mais outras coisas também e tal. Então, mano, esse ano, por exemplo, eu estreiei um canal solo meu. Tá
sim.
ligado? Que não é, eu não falo de ganja lá. Eu falei, mano, eu vou falar só de ganja.
Você falou de Big Brother até agora.
Falei de Big Brother, fiz um quadro que eu fazia no Instagram. E a galera falou, você não vai falar de ganja? Eu falei, não, falar de ganja eu falo num dois, tá ligado? Isso que eu vou, essa é a parada. Aqui é pra mim testar outras coisas, umas outras vontades que eu tenho. E essa que é a parada, vocês têm vontades, outras coisas, tá ligado? Essa que é a parada. Porque assim, o Titola vai subir pros palcos, isso aí eu já estreiei, tá ligado? Já fiz, tá ligado? Uhum, é assim de fazer.
Pode crer.
A Jessi Cunha, o Mundo Fitness, o Miguelito.
Eu tenho, mano, é que assim, o ano de 2023 foi um ano bem difícil. Um ano muito complicado, de muitas coisas ruins. Então, esse, tipo assim, é foda esse lance de, tipo, vai virar o ano e tudo vai mudar. Mas eu acho que a cabeça muda, tá ligado? Você fala assim, mano, parece dar um respiro novo, um alívio novo, tá ligado? E esse ano, contei pra Jéssica já, mas eu comecei a fazer uns conteúdos de vídeo pra um brother meu que é tatuador. E ele vai começar a me ensinar a tatuar.
Caralho, que foda!
Sim,
vem mano, aí, você
ilustra, tatuador. Meu.
Oxi. Mas hoje em dia, velho, tem muito aplicativo, mano.
E
hoje
também dia, tem muito otário. Pode usar.
Você, inclusive. Óbvio que eu vou usar todos
usar.
Vocês.
Pode
óbvio
usar, que, velho. Eu tenho várias tatuas de amigo que tá aprendendo.
Porque, tipo assim, qual é a brisa? Esse meu amigo, ele aprendeu a tatuar faz um ano. Ele tá começando agora também. E, tipo, ele tá muito fresco na cabeça dele, aprendizados, tá ligado? Diferente se eu pegasse alguém pra me ensinar com 30 anos, teria vários vícios. Talvez não tivesse paciência. Uhum. E aí eu tô meio que trocando, tipo, o trampo audiovisual com ele agora. pra ele me ensinar a tatuar, tá ligado?
Quão longe você já foi nessa missão?
Não, eu não comecei.
Você só
eu fechei
ideia.
Com ele essa semana pra ele começar a me dar aula.
Cara, amiga,
eu colar no estúdio pra fazer
tá
o bagulho.
Você tá se aventurando mesmo, hein?
Mano, o Miguel, velho.
Ah, cara, mas, é tipo, mas qual a diferença do seu pro meu? É a mesma coisa, mano.
Oh,
não tem diferença.
Peraí,
pode,
mano,
pode virar uma nova profissão
você
pra você.
Você saiu
isso.
De produtor, né?
Mas
produtor?
Eu não tô deixando de trabalhar com
tá, mas agora você virou...
Mas
agenciador.
É?
Não, ele não virou nada, ele é tudo.
É, mano, a gente pode testar tudo. Sabe o que é o foda? Sabe que, achei, eu gosto muito de trampar com audiovisual, gosto muito do que a gente faz aqui, gosto de, mano, trampar com vídeo, gravar tudo. Só que, cara, eu acho que a gente tem que tentar muita coisa quando a gente tá ficando mais velho, mano. Tipo, e você ser dono do seu negócio, quando você vira tatuadora, tipo, ou virar stand-up, ou fazer coisa do tipo, você é dono do seu negócio, tá ligado? Então, tipo assim, tem um brother que tá começando, quem sabe isso dá... Eu, primeiro eu preciso gostar da parada, não sei se eu gosto. Pode ser que não leve jeito, tá ligado? Não dê certo. Só que se eu gostar, já tem um brother que começou agora, podemos virar sócio.
Pode crer.
Podemos trampar junto, tá ligado? E tipo, ele falou, mano, eu te empresto minha maquininha, deixa você usar meu estúdio. Então eu não vou ter gasto de investimento, tá ligado?
Pra aprender.
Gasto, tipo, eu vou ter que comprar aquela pelinha
artificial pra treinar,
tal, tal,
ou tatuar uns porcos.
É,
e
ou
outra
levar
coisa,
o título,
né,
um porco pra tatuar.
Me tatua quando eu estiver doido, mano.
Não,
quanto
certeza,
mais a gente
vocês.
For plural, isso é melhor em todos os aspectos da nossa vida.
É aprendizado,
em todo,
mano.
Em todo, fora o lance de aprendizado, às vezes isso vai te ajudar em uma outra vertente de coisas que você já faz com um outro olhar.
Sim.
Ou com uma, sempre tem uma parada que é, tipo assim, sempre de somar, nunca de subtrair.
Sim.
Então
sim.
Esse bagulho de, ah, era isso, virou isso, é muito demodé. Tipo assim, eu sou tudo que eu faço também, mano. Você fazia um monte de coisa, já trabalhei com um monte de coisa e eu sou tudo isso, mano. Então, tipo assim, hoje em dia acho que a galera tá abraçando
sim.
Mais essa
e
parada.
E esse lance que o Tito falou de desenhar, eu nunca levei jeito, tá ligado? Tipo, vou começar a tatuar e testar coisas. No começo, obviamente, você faz coisas muito mais simples, você pega desenhos prontos ou adapta uma coisa ou outra. Mas, mano, pode ser que eu goste muito, vou fazer um curso de desenho, tá ligado?
Exato.
E aprender a desenhar.
Ou numa dessa, você vai virar pode virar um tatuador que tenha um estilo único de uma parada
conheci,
X, tá ligado?
Eu conheci
ligado?
Uma mina que o Pedrinho, meu brother, foi tatuar, ela foi tatuar ele, que é a orelha. Ela é especialista em fazer desenho de orelha, tá ligado?
Ó aí, ó, que foda.
Tipo, ela já é pica nisso, tá ligado?
Uh-huh.
Tipo, fazer os traços, tá muito louco o trampo dela. E, mano, e querendo ou não, é uma complementação de renda, tá ligado?
Ela tatua brinco?
Ah, posso perguntar pra ela se quiser.
Um brinco fake.
É, pode ser.
Um alargador, tipo, mano.
Um alargador
caramba,
é fácil de fazer,
seria
né?
Legal, hein?
Você podia ter.
Só que ele só pode ser pequeno,
é,
né? Não pode
mano.
Ser.
Tatuou um alargador.
Não, mas
um alargador de do tamanho de uma formiga.
Não, tem que fazer um trabalho realismo pra poder aparecer do outro lado sem ter outro
mas
lado.
Mas aí depende da vertente
caralho,
que você
mas
vai
é muito,
pensou?
Mas é muito pequenininho isso daqui pra ser um alargador, entendeu?
Ai,
é isso
verdade.
Que eu tô falando.
Ele ia querer alargar, entendeu?
É, é verdade. Caralho, mano.
A não ser que você seja um velhinho que tem aquele globo gigantesco.
Ô, Tito, por que você não espera fazer isso quando tiver 80 anos?
É.
Mano, aí na verdade eu queria fazer tatuagens idiotas. Tipo, sei lá, tatuar uma caneta atrás da orelha.
Ah,
tatuar um bigode de leite.
Eu tenho uma tatuagem idiota, mano. Uma vez eu fui tatuar. É o jogo da velha. Eu joguei o jogo da velha com o meu tatuador e ninguém ganhou.
Você perdeu?
Não, deu velha.
Oxi.
Tá aqui, ó.
Ah, e só um bagulho que vai rolar. É esse meu amigo que é tatuador, na próxima live que tiver, não esse final de semana passado que a gente tá gravando
a gente podcast, vai
na live? Ele vai vir fazer uma tatuagem durante o dia inteiro. Ele vai vir fazer flash na gente.
Caralho.
Ele vai mandar umas opções pra gente escolher. Coisa simples, óbvio, né? Pra todo mundo conseguir fazer, mais gente possível fazer. E durante a live ele vai tatuar a gente também.
Quando?
Minha.
Não agora essa live de fevereiro. A próxima, de março.
E aí, Titola, vamos...
Primeiro domingo de março.
Vamos brincar de forca?
Não, mas eu queria uma melhor tatuagem que eu queria fazer na minha vida. E se alguém fez, por favor, me manda foto. É tatuar o peito nas costas e as costas no peito.
Caralho.
Pra ninguém saber se você tá indo ouvindo, mano.
Mas como que faz isso?
Não sei, bicho. Se vira, você
a não
ser
que você seja curupira.
Você é idiota.
Mano, imagina você tatuar, velho, o peito nas costas. E as costas no peito.
Mas como que as costas não tem nada, ela é lisa.
Você fica bifrontal.
O peito, beleza, que você tatua o mamilo nas costas.
Exato.
Mas as costas, como você tatua
no mano, sei lá, se vira, você é o tatuador, porra.
Eu ainda não sou.
Faz capa.
Eu ia achar engraçado fazer olho realista embaixo do olho. Isso eu ia achar engraçado. Tipo aqui, ou raspar a sobrancelha e fazer
nossa.
Um olho realista
tem
no
maquiagem,
lugar da sobrancelha.
Né,
ah, ia ser engraçado, mano.
Eu tô, mano, se rolar essa parada mesmo, eu quero fazer. Eu acho que dá pra gente brincar de forca. Escolhe uma palavra, ninguém sabe qual que é, e a gente vai fazendo a forca.
O que eu acho legal na live a gente fazer, a gente escolher algumas tatuagens e a audiência escolher quem vai tatuar e qual vai ser a tatuagem.
Caralho. Isso vai dar ruim.
Não, a gente pré-seleciona algumas.
Eu topo. Isso eu topo.
Pô, isso ia ser muito massa, velho.
Aí os caras vão falar pra você escrever Deus em cima da... Você tampou.
Caramba, não dá ideia, velho, que é exatamente o que
aconteceu. Acabei, morei 10 anos pra tampar essa porra.
Quem vai ser o primeiro a tatuar o logo do um
não,
dois?
Mano, Deus nem estaria
eu
cogitado
faria,
de estar nas opções, pelo amor de Deus.
É, a galera que decide.
Não, a gente que vai decidir pra eles decidirem em cima das nossas próprias decisões, né?
Eu acho que se o Tito quiser, a gente deixa 100% na mão deles.
Opa.
A sua.
Eita. Aceito.
Aceita?
Aceito.
Eu não acho que vai ser possível, mas eu vou fazer o que eu posso para que seja, né? Porque isso demanda de muitas coisas. Depende de muitas coisas. Eita. Então, lutar.
Oh. Ah, você tá nessa. Ah, não, mas você quer lutar
no campeonato. Eu quero lutar amador esse ano, segundo semestre. Subir no ringue. Tiro, porrada e bomba, quer dizer, sem tiro,
né? Vai chamar a gente pra assistir?
Porrada, claro, filho. Se vocês não forem, mané, vai ser tiro, porrada e bomba aqui dentro.
Caralho.
É, primeiro que assim, seria, eu acho que vocês iam curtir muito de colar lá pra ver como todo o resto de outras lutas, que tem umas lutas também que a galera é muito avançada, né? Mesmo quando tem luta amadora, só abre o campeonato e depois tem as mais profissionais. Mas eu quero muito, mano, porque é uma parada que eu gosto, que eu tô me empenhando. E eu só preciso ser mais frequente ainda, tá ligado?
Jesus
porque
Christ.
A preparação pra isso é muito pesada. Então eu tenho que estar muito mais preparada pra preparação em si, tá ligado? Porque a preparação ela é mais pesada do que o dia em si, né, velho? Então, assim, é, mano, eu não vejo a hora de subir no ringue, mano. Eu tô com muita vontade.
Mas você já tem uma meta? Você já estipulou um plano pra algum campeonato que tá vindo aí? Ou
é,
você...
Então, quem determina o que que... Porque eu falei que depende, né? Porque é, não adianta eu falar, ah, eu quero fazer, tá ligado? Porque eu... Tô num time, né? Então eu tenho que respeitar as outras pessoas que vêm antes de mim, se elas vão lutar também, como que tá esse processo, e eu tenho que ser convidada pelo meu mestre, né? Tipo, ele já sabe que eu tô afim, mas ele tem que ver que, se eu tô pronta ou não, né? Então, pô, eu acho que vai ser... Assim, pelo que eu tô vendo, eu tô indo muito bem, entendeu? Então, tipo, tô apostando nisso.
Agora, Jessica, eu tenho uma pergunta pra você. Tipo, essa parada de luta aí, tem várias rolando aí, vai acontecer logo em breve, Popó e Kleber Bambam, vocês viram isso?
Nossa, tá mó treta.
Tá mó treta. Né? Agora, você vai desafiar alguém pra essa luta aí? Alguma outra influência canábica?
Ah, não. Outra nem pessoa tem outra influência canábica que lute,
assim.
As porradeiras
já, né? Que a influência...
Já pensou?
Não, aí não é influência canábica, é lutadora
não, não
já.
Precisa,
né,
ser, não, tudo bem. Então não precisa ser necessariamente um influencer canábico. Pode ser um influencer. Gente da internet. Vai chamar gente da internet pra essa luta?
Não.
Desafio?
É, não pode, né? Ainda não pode, porque tem que ser com outro amador também.
Entendi.
E aí tem um lance do peso, tem que ser mina, isso e aquilo, blá, blá, blá. Então, é, vai muito de quem se inscreve no campeonato que eu lutaria, no caso. Não consigo. Mas futuramente... Caramba. Porque de cabeça agora eu não lembro de ninguém que, assim...
Você quer dar porrada.
Não, que eu quero dar porrada,
eu lembro.
Tem. É só fazer o desafio.
Mas não tem pessoa que luta, entendeu?
Mas aí existe a questão da preparação, né? Que 9 meses.
É, você pode apostar pra daqui a um ano. Então. Vai ser daqui a um ano.
Ah, não, eu não acho que... Aí vai ser injusto, pô. Porque eu já vou estar muito antes, aí eu vou desafiar alguém.
Mas é graça.
O Popó vai lutar contra o Bambam, que vai ser a primeira luta dele. E o Popó já é campeão 4 vezes.
Popó deu pau no Whindersson.
É verdade, né?
Não tem essa não, pô.
Não, mano, acho que da cena canábica eu só chegaria no soco fora do ringue mesmo.
Pra você poder pegar ali uma barra de ferro.
É, não, qualquer coisa. Briga de rua mesmo, que eu gosto. Mas, assim, futuramente seria engraçado, mano. Tipo assim, sei lá, por exemplo, a namorada... A Brenda, ela luta.
Ah, é verdade.
A Brenda, ela luta. É, então, tipo assim, pô, desafiar ela, se pá, né? Ia ser engraçado.
Como, isso ia ser massa também. Mas a preparação que você falou, tipo, o que é a preparação? Tipo,
a preparação é um bagulho insano físico.
Treino pra caramba.
Alimentação, com certeza. E treino, tipo assim, 2 vezes por dia, todos os dias. É, sei lá, no nível bizarro, assim, de eu assistir a preparação, algumas preparações, assim. É, acompanhei de perto, na realidade, da galera que lutou esse ano passado. E foi bem sinistro, assim, da galera, pô, vomitar legal depois.
Vomitar?
É, porque você força muito. A todo momento você fica numa base ali. E aí você tá com o contraído a todo momento. E às vezes, mano, você tá com fome, às vezes não sei o que lá. E, mano, eu suo pra caramba também nos treinos, né? Porque só pra começar o treino de Thai num dia normal... Eu já tô pingando, porque você tem que, mano, aquecer de uma forma brutal, mano. É tudo muito junto, assim.
Você
é
tá
foda
me devendo
mesmo.
Um treino lá, hein?
Tô te devendo um treino, pode pá.
Pode até, a gente pode até gravar na
com
câmera.
Com certeza,
lá.
A gente pode
e aí
gravar.
E depois a gente faz um sparring e vou tomar um pau da Jéssica.
Jack sparring.
Caramba.
É isso. Veremos aí. Jéssica e Muchaluchas.
Eu acho que eu vou tomar um pau da Jéssica. Quando ela posta os vídeos chutando, velho.
Não, e sabe o que é bizarro? É, eu consigo prestar muita atenção de quando eu comecei a lutar pra agora em relação à musculação. Cara, a minha canelada, ela tá numa potência sinistra.
Nossa, tem uma aflição de canelada,
tá ligado?
Também.
Caralho.
Mas a sua já tá calejada? Já criou uns calos?
Mano, eu lutei bastante tempo sem caneleira, né? Agora eu tenho que colocar pra não poder machucar os outros.
Você chega,
né?
Tipo, a ficar calejando mesmo, assim, ó, só, tipo, dando chute fraco na não, corda, mano. Assim, ó. Porque os caras fazem isso de não, matar aí, pra poder criar calo mesmo da canela.
Mas eu acho que é um outro... Aflição. Acho que tá mais, muito mais avançado muito do nível aflição, que, Miguel, que eu tô.
Muito, eu morro de aflição.
E a minha, mano, machuca sozinha quando eu luto, assim, já é vários calombos. Tem várias fotos dos calombos na minha canela, assim. Mas... Ai, que você tava falando, esqueci, é só...
Do treino, da preparação.
Enfim, loucura, mano. Loucura. Mas
tipo,
acho que
a preparação,
mais...
tipo, final, assim, é uma semana intensa ou tipo um mês
muito
intenso?
Mais, muito mais, um mês intenso, mano. Tipo assim, você deixa de fazer tudo da sua vida porque você só vai treinar, mano. Caralho. Tipo, treino de 2 horas, entendeu? 2 vezes ao dia, assim, é bagulho bizarro. Você tem que realmente deixar de fazer muita coisa na sua vida pra você se dedicar a isso, assim, é bagulho sinistro, mano.
Pô, você falou um negócio agora, ô Jéssica, que é muito interessante, essa parada de calejar e tal, não sei o quê. Eu treinei boxe durante um tempo, tá ligado? E, mano, teve uma época que eu treinava com o Murilo Bala, que ele foi campeão brasileiro, ele foi pro México e tal, não sei o quê. E, mano, tinha uma, eu lembro que na academia, lá nas paradas, os caras enrolavam tapete de carro, aqueles de borracha, ficar... pra bater na barriga, irmão, pra criar calo.
Ah, já vi os caras até jogando
de pneu.
Pneu.
É, os caras sinistros. Ah, desgraça, mano, os caras tomando soco no
Ah, né, isso rola. Isso rola mesmo. É. Tipo assim, fazer rodinha e você tem que acertar um soco na barriga do outro e roda de soco na barriga, tá ligado?
Eita.
Isso, eu acho isso bem legal. Eu amo muito quando... Porque, mano, eu acho da hora, mano. Eu não sei explicar, mano. Um aí você vira no próximo e um show. Mano,
eu sou zero dessa parada, velho.
Bizarro.
Mano, eu não sou zero. Eu queria... Outra meta que eu queria também era começar uma luta esse ano. Tá ligado? Não importa. Eu gostaria muito de fazer Gil.
Você já tem várias lutas, né, Tito?
Na vida, sim. Mentalmente, sim. Mas é fisicamente que eu queria fazer fisicamente. Mas eu tenho medo, sei lá, eu queria fazer Gil, talvez. Mas e se eu ficar de balduco lá?
Mas como você faz de balduco?
Mano, não alguém sei, te enforcando?
Aí, exato. Os caras me enforcando. E aí, do nada, mano, o kimono, o tecido é pesado. O tecido é pesado, mas aqui eu também sou forte. Vai que sobe um negócio na hora errada. Mano, eu perguntei isso pro meu amigo, eu falei, e se meu balduco ficar balduco? Aí ele, você é gay. Eu falei, ok, mano.
Eu acho que você tá num momento ali que você não, não, isso não acontece.
Não muito sei, Miguel, teve muitas vezes onde eu não controlei nada e aparentemente é o contrário aqui.
Então conta uma história dessa.
Semana passada no trabalho. Não, mentira, mas já teve uma vez que... Ai, deixa.
Não, conta.
Eu fui abraçar a avó de um amigo meu.
Meu Deus.
Caralho,
calma, mas... Não, pela frente, como toda velha gosta de ser abraçada.
Entendi.
Não, eu só fui dar um abraço e já tava de balduco aleatório, porque você sabe o que o bagulho acontece?
Sim,
do nada.
Mas é porque encostou. O seio da velha tava roçando em você?
Não, não teve nada sexual.
Ah, entendi.
Não teve
só
nada.
Só aconteceu.
Só passei vergonha mesmo.
Entendi. Mas ela sentiu que você tava de pau duro?
Ela falou, nossa, quanto tempo que eu não sinto isso.
Então você deixou, mano, você realizou um sonho momentâneo dela.
Ai, cala a boca, de mentiroso.
Não é mentira. Não é mentira.
O que ela falou,
mano,
falou,
eu só não ligo pra ela agora porque ela faleceu mês passado.
Que cuzão. Que Deus o tenha.
Idiota,
mano, que cuzão o quê? Ela faleceu, desculpa, moça.
Uma hora as pessoas morrem, Tito, é normal.
É nóis, Anadura.
Anadura.
Como que é Anaconda?
Eu queria...
saber melhor do que...
Eu queria fazer jiu-jitsu também esse ano, mano. Mas tem uma parada que é muito foda pra mina, né, mano? Que é, tipo assim, escolher um lugar onde, sei lá, os mestres ali sejam muito sérios a ponto de repreender outras pessoas caso seja necessário. Tipo assim, porque o tanto de mina que fala de assédio no jiu-jitsu... Porque, pode mano, crer, você vai rolar com todo mundo ali, tá ligado? Então, é foda. Eu acho que eu não teria estrutura... Se acontecesse alguma coisa desse nível comigo, de eu manter minha plenitude, entendeu? Porque eu acho que eu ia ficar muito putaça, entendeu? Então, até hoje, assim, eu tenho um pouquinho do ranço de ficar pegando e tal, puxando assim, né? No como é que chama? Esqueci.
Não rola, no chão.
Não, kimono. Eu ia falar no kimono. Mas eu acho que é importante, porque, tipo, pô, eu tô aprendendo uma luta que é em pé, né, mano? Minha luta é em pé, totalmente em pé. Então é, pô, cotovelada, soco, canelada, joelhada e vambora. Agora, se alguém me derrubar no chão, eu não sei exatamente o que fazer. Por isso que eu acho importante eu ter um pouco
aprender,
dessa...
Se você aprender, já vira UFC, né?
Exatamente. Essa é a minha, entendeu? Minha meta também. Eu acho que, pô, se eu quero levar a sério de lutar, não sei o que lá... Então, eu tenho que aprender o Gil também. E também na defesa mesmo, do dia a dia, assim. Eu
porque
acho muito
foda. Porque na
última,
eu ganhei, né? A gente tirou um Gil já. No novo,
ah,
eu ganhei.
Ah, Tito, não conta, porque primeiro...
Jéssica, eu ganhei. Os dois não sabiam o que tava
você
fazendo.
Você quase me matou. Foi totalmente
mas
fora.
Mas foi sem querer. Tá doendo.
Você é uma arma, Tito.
Eu sou uma arma.
Mano, ele quebrou com a minha cabeça o chão, velho. O azulejo,
Thiago
mano.
Russo.
Calma, não é do jeito que ela tá contando.
É assim, Tito.
Você viu a cabeça dela e bateu assim?
Foi. Mais não, ou menos. A gente rolando de pegar tal, como se a gente soubesse lutar, Gil. É, e aí ele simplesmente levantou. Sabe quando você levanta assim a pessoa?
E joga o corpo pra... Pá!
E ele me jogou no chão, Zangief. Mano.
Mas, mano, na minha defesa, eu achei que sua cabeça era mais dura.
Ai.
Ela quebrou o chão, irmão. O que mais esperava?
É, mas é porcelanato. Porcelanato é super frágil.
Fiquei com medo de dormir. Foi horrível, mano.
Meu Deus.
Foi, porque
amassar
a
moleira.
Eu falei, mano...
É que uma vez ele tinha salvado sua vida, essa vez ele quis
tirar. Não, mas você acha que foi ela que tu salvei sua vida?
A manobra é Heimlich.
Heimlich.
De Heimlich.
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 É, ele fez em mim, já me salvou, assim.
Como que é essa...
Aquela que você aquela... Trás.
É aquela que você finge que a amiga tá encostando e você dá uma encoxada.
Isso se chama de Heimlich?
Heimlich.
Heimlich.
É.
Ah,
eu vou dar o Hamlet. Deixa eu dar.
Ah, tá. Eu falo, cara, qual que é esse mesmo?
Manobra de Hamlet. É. A pessoa é.
Pô, o que o Chico tem a ver com isso?
Engasgaram ou não engasgaram?
Eis a questão.
Ah, qual é,
uma
meu irmão?
Uma caveira, não, com a cabeça da pessoa na mão. Assim.
Essa é uma piada boa. Vou escrever, vou anotar, hein? Manobra de Hamlet. Confundi e minha amiga morreu. Mas eu salvei a Jéssica, tá no meu perfil do Bumble.
É verdade, ele usa isso, velho.
Falando em perfil, a gente tem que fazer nosso perfil.
De casal?
Não
é verdade, sim.
Você ficou com medo que eu ia falar alguma coisa que você não podia falar.
É, né? É, continua seu assunto.
Não, porque a gente ia fazer um perfil em conjunto.
Vai, fala. A gente tá com essa missão, você acha que a gente vai conseguir concluir?
Mano, é só a gente pegar o Chrome e tirar nossas fotos juntos, que a gente queria fazer um perfil duplo pra sair de casal.
Uh-huh.
Com duas minas, tá ligado?
Caralho, isso é muito legal,
hein? E aí a gente pensou, tipo, em fazer umas fotos salvando um bebê, tá ligado? Umas fotos...
Mas aí pra ser um trisal? Ou pra ser um quarteto?
Não.
Eu saí com uma mina, ele saiu com uma mina.
Não, mas a descrição qual que era que a gente tava
não
falando?
Não faço ideia.
Que eu falei assim, falei... É um dos dois. Se você tiver uma amiga, chama nós.
Exato.
Entendeu? Não era pra misturar.
Não.
Mas!
Sim, pode acontecer, né?
Vocês transariam juntos? Você?
Não, a gente já riu um do outro. A gente já levantou essa questão.
Ai, mas será, é uma boa discussão. Com duas gostosas na frente de vocês, vocês iam rir? Olhando um pro outro?
É que eu e o Megal, a gente é parecido, né?
Por que parecido?
Acho que não.
Ah... É. É, não.
Não.
Tô com
vergonha. Você é péssimo nisso. É porque eu vou olhar Instagram? É uma desgraça.
Para,
like. Like. Cara, que você mudou recentemente de apartamento?
Foi, mudei.
É, eu voltei a morar com a minha mãe ano passado. Que é isso? Essa vez você vai ficar nesse apartamento?
Não.
Como que tá?
Eu saio mês que vem. Ah, gente, uma loucura, minha vida é uma novela.
Se torna nômade de novo?
Então, eu fiquei pensando bastante nisso, mas eu acho que agora com 30 anos eu sinto a necessidade de ter um espacinho com as minhas roupas, tá com o meu negocinho e, tipo, conseguir desbravar o mundo, mas saber que eu tenho um espaço meu ali pra voltar. Porque ninguém sabe o dia de amanhã, velho. Vai que acontece alguma merda aí, e aí eu não consigo mais me arranjar, arrumar um lugar e tal. Mas eu ainda tenho essa dificuldade, né, velho, de achar um lugar aqui em São Paulo que eu olho e falo, nossa, atende minhas expectativas e cabe no meu bolso e tudo isso, sabe? Tipo, São Paulo ainda me deixa muito deprimida, então vira e mexe eu me pego pensando, e se eu saísse daqui? Então, por enquanto eu tô morando de Airbnb, porque eu não tô, assim, assinar um contrato agora eu não sei, as coisas na minha vida estão acontecendo tão de um jeito maluco, sabe, que ainda tô insegura, assim, mas pra mim a melhor forma, o melhor cenário seria morar com algum amigo meu que eu conheça, tal, não sei o que lá, e a gente racha o lugar.
Pra brigar porque... e te deixar de ser amigo.
Não, vamos morar, mano, nós três. Porque aí, mano, eu tendo meu quarto, tá ótimo, velho.
O que que
tá
aconteceria se morasse eu, você e o Tito no apartamento?
Ia ser ótimo,
você
mano.
Você acha que a gente ia se dar bem?
Mano, vou te falar, se eu não tô bem, eu tô no meu quarto, velho.
Pode crer.
Isso é fato. Igual, se eu não tô bem, eu não tô saindo na rua porque eu não quero pá com ninguém, entendeu? Então, acho isso ok. É... E aí, mano, tipo, eu já morei muitas vezes assim, às vezes que deu merda, sempre foi por conta de, tipo, uma pessoa não conseguir pagar uma conta, algum bagulho assim que eu acho que é sério e tal, não sei o que lá, mas esqueci de avisar, isso e aquilo... Tipo, bagulho assim, mas eu acho que a gente se daria bem, Miguel. Pelo menos, o que eu acho mais importante também é, se a gente tem uma boa comunicação, a gente consegue resolver Sim. qualquer problema que a gente tenha, sabe? E aí, eu e você, a gente consegue se comunicar muito bem. O Tito, a gente pode mandar embora.
Sim, a gente teria que fazer ele assinar um contrato.
Ah!
Com todo, qualquer quebra de
eu
contrato,
eu fico no meu
expulso.
Quarto também, velho. Eu sou muito fácil de lidar.
Você é fácil?
Eu acho que eu ia ficar... Mas
então vamos,
a
Miguel.
A maior problemática seria você.
Caralho!
Caralho, porra, assim, mano!
Você queria furar meu olho.
Não, porque isso aqui é... É, talvez.
É, tá vendo?
Olha
lá.
Ei! Não coloca dessa maneira.
Você!
É o meme do meu Homem-Aranha.
Oh. tio.
Não, mano, mas você é muito queijão.
Não, mas a gente já está bem,
tio. Aí eu fico na depressão no meu quarto e vejo, tipo, entra, sai, entra, sai.
É isso, então, 2024.
Não é, Miguel, você tem um date todo dia.
Não, para, eu não aguento mais esse ritmo, velho. Não dá, não tem mais idade pra
então,
isso.
Então, você tá chegando na nossa
de verdade, de verdade.
Então, beleza, acho que a gente pode conversar sobre isso, então. Ou, se você fosse morar sozinha, fosse morar com a sua mãe, com todo respeito?
Pode ser também.
Puta que pariu.
Não, para, gente. Pareceu que é errado. É que eu tô comendo a mãe dele.
Por que você não vai morar agora com a minha mãe, que você vira meu padrasto?
Caralho, isso é muito legal.
Isso é só por causa disso, Miguel. Só queria muito piada, né? Te colocar de castigo, velho.
Sabe o que é o pior? Minha mãe mandou...
Puta áudio zica.
Deixa eu mandar, ó. Vou colocar
aqui pra vocês ouvirem. Vai, põe aí, dá o play pra você ver.
Não, vai falando aí.
É isso, mano. Meu sonho é pegar a mãe com todo respeito. Nossa, ficar, amar a mãe do Miguel, porque, nossa do céu, essa mulher é foda, e ela me ama, e eu queria muito colocar o Miguel de castigo, meu sonho é falar, Miguel, vai pro seu quarto já, e aí ele vai reclamar pra mãe dele e ia falar, ouve seu padrasto, sou eu.
Caralho, mano.
Olha o áudio que a gente
recebeu.
Depois
você chama
aqui,
ele pra jantar?
Olha lá o áudio.
Ó, ouve lá.
Oi, Tito, lindão.
Tá.
Você é um gato, né? Beijo. E fala pro Horta que eu tô esperando ele em casa.
A gente tava de rolê, né? Era foi dia da mudança.
Eu devia ter te colocado de castigo, porque você estendeu e não avisou ela quando você chegou.
Eu não vou falar nada sobre esse dia.
É
melhor eu ficar quieto sobre esse dia, né, Thiago Russo?
Ai, cara.
E você, como que tá? Você tem expectativa também de mudar? Porque você tem um apartamento aí, né, mano?
Pra sair. Tá indo.
Mas como que tá essa situação?
É, não vem que sai, não é?
Ah, não sei, mano. Não queria pensar
nisso.
Tá
enrolado? Não quer pensar nisso?
Não, não tô com dinheiro.
Você tá só pagando, né?
Tô só pagando. Tá subindo lá.
O que tá
subindo? Uma hora fica pronto?
O prédio.
Ah.
Uma hora fica pronto.
Não sei, mas sabe o que eu lembrei?
Gasta logo.
Pelo Gasta Lombra de hoje, nosso papo tá muito bom. Porra, vários objetivos, várias metas para o ano de 2024. E quem quer começar com o nosso momento Gasta Lombra de hoje?
Sabe o que é foda? Eu acho que vai ser a primeira vez que eu não tenho muito o que indicar, cara.
Eu vou indicar uma coisa antiga, eu acho.
Manda bala.
Cara, eu reassisti o filme Hack.
Caralho.
De terror espanhol.
Espanhol é maravilhoso.
Cara, assisti o primeiro, é muito bom, velho. E ele surfa naquela onda do Bruxa de Blair, né? Que era aquela câmera primeira pessoa ali. É muito louco.
Eu adoro esse filme.
É muito bom esse filme, né, cara? E aí a história, mais ou menos, acontece alguma coisa num prédio.
Sou William, mini-sinopse.
Acontece uma parada num prédio. Então a polícia e uma repórter entram lá pra ver o que aconteceu. Alguém passou mal, ninguém me entendeu muito bem. E aí lacram o prédio, colocam ninguém pode entrar, ninguém pode sair. E aí acham que é alguma coisa de vírus que tá rolando, mas é uma possessão demoníaca. Tem demônio.
O filme esconde
tem pessoas atacando.
Porra, adoro filme esconde
mordendo, e fazendo um monte de coisa. E esse lance de primeira pessoa, na época, era muito foda, né, mano? Bruxa de Blair é bem da hora. Só tem um porém. O segundo filme é ok. O terceiro filme é
horrível.
Bosta, né, velho?
O que os caras fizeram? Que é o casamento.
Tipo, eu acho que é aquela questão de, sei lá, atividade paranormal.
Não, mas acho que foi uma piada esse filme, cara. Não é possível. Tem umas coisas que você fala, velho, é horroroso esse filme. Tem que começar assim.
É mesmo? Puta, pra você falar isso é porque é embaçado mesmo.
Então, pra quem gosta de terror aí, o filme Hack, o primeiro e o segundo são bons. O segundo é a continuação do primeiro e o terceiro é a perde total a mão do filme.
Eu tenho uma indicação.
Então indica.
Tito Russo.
Caralho, essa foi uma brisa muito doida, cara. Saiu um documentário lá na Netflix. Que é os bastidores de quando eles fizeram aquele We are the world, we are the children. Uhum. E eu não sabia o quão louco.
Ai, tá, né? Eu quero assistir
também. Tá, mano, é muito bom, né? Então, assim, uma mini sinopse. Se você não conhece, foi tipo um teletonzão lá pra pegar os maiores artistas que estavam no topo da Billboard pra se encontrarem num estúdio puta pica, com Quincy Jones produzindo.
Uhum.
E os caras tinham, sei lá, uma semana desde escrever a letra, e foi o Lionel Richie junto com o Michael Jackson.
Caralho.
E eles precisavam, mano, esse foi o maior desafio, velho. Colocar, sei lá, mais de 30 artistas muito fodas dentro do mesmo estúdio e baixar o ego de cada um. Tem até, mano, uma frasezinha assim que fala: olhe seu ego antes de entrar nessa porta, tá ligado? Porque imagina, mano, Michael Jackson, Bruce Springsteen, todos os maiores artistas da época, de 1985. Aí já tocou no meu coração, porque foi no dia do meu aniversário, que foi do Jonas. Nosso aniversário, 8 de janeiro de 1985. E ele só tinha uma chance de fazer isso, porque tava rolando, sei lá, o Music Awards, nananã. E aí eles falaram, gente, vocês têm que sair direto daqui pra colar pro estúdio, parça. E tinha gente já que tava muito doida, tá ligado? Imagina, mano, os publicistas falando, mano, você tem que colar lá pra gravar essa porra.
Todo mundo vai estar lá.
E ninguém nem sabia a letra, velho. Todo mundo chegou lá, mano, cru, e o cara tentando falar. Aí você viu o ego de um gritar um pouco mais alto, falar, eu acho que esse... O Ray Charles fala, mano, acho que isso aqui é rimar melhor, velho. E o... Como é o pianista cego?
É o Ray Charles.
Ray Charles,
o...
eu acabei de falar.
O...
Steve Wonder. Exato, aí ele começava a dar palpite, mano, e ele tomando come. Que fala, brother, não é hora de dar palpite. A gente hora precisa gravar, isso. A gente tem só 3 horas de estúdio pra gravar essa merda.
Mano, todo mundo junto, só os caras pica, né, velho?
Nossa, velho, maravilhoso. Foi um documentário que, pra mim, tem esse cantinho muito, né? Porque eu gosto da música, eu sou dos anos 80. Mas, além de ser gravado no dia que eu nasci...
Isso é muito louco, né?
Foi muito doido. E aí, a gente, mano, que trabalha no audiovisual, olhando da maneira, fala, mano, esses caras fizeram um bagulho que é muito foda. E saiu, lindamente, velho. Chorei, ri.
Quincy Jones é foda, mano.
Mano,
ele
pra
é
caralho.
Foda. Ele é foda. Você assistiu o documentário do Quincy Jones, não?
Não.
Porra, você tem que assistir essa parada,
então,
mano.
Já indica agora. Minha indicação fica isso daí. É um documentário, chama... É, The Greatest Night Pop. A melhor noite do
da
pop.
Onde isso?
Netflix.
E já de lambuja aí, assiste o documentário do Quincy Jones, mano.
Então já indica aí pra nós.
Não, agora é a Jesconha. Jesconha?
Tá. É, lá vou eu. É, então, eu... Bom, que drama, né? Que drama eu adoro, né? E aí o lance é que eu tô assistindo The Killer Paradox. Muito bom.
Nossa,
sensacional. É coreano, né? E aí que começa assim, a mini sinopse é a seguinte. É um mano que ele foi dispensado do exército, né? Aí ele volta com o rabinho entre as pernas, tipo assim, pra casa, arruma aquele trampo que ele não gosta, meia boca, a família em cima, todas aquelas tretas, né, de uma pessoa que aparentemente não tá tendo progresso na vida. E aí, mano, que acontece que ele mata uma pessoa acidentalmente, né? E é muito doido, porque a série, pelo que eu tô vendo, eu tô no terceiro episódio, ela lida com o limite moral, assim, das pessoas, tá ligado? E isso é muito da hora, porque é um drama ali, mas não é um drama ali 100%. Algumas coisas acontecem que eu racho o bico, eu fico, caralho, que sinistro. E eu acho que as transições, eles pensam muito, mano. Porque às vezes eu assisto umas séries que é muito pobre nesse sentido. É tudo muito cortado, ai, acabou. Agora não sei o que lá, tela preta, blá, blá, blá. E ali não, eles pensam muito nos personagens, o que um tá fazendo pro próximo e tal. É tudo muito bem pensado e isso me pega muito, assim.
É tipo uma temporada? Como que é?
É, acabou de sair, então tem uma temporada. E eu não lembro quantos episódios são. Só que ele é muito gostoso de assistir. O primeiro episódio é de 1 hora. Eu não lembro se todos são de 1 hora ou depois abaixo pra 40 minutos. Uhum. Mas aí, ele acaba percebendo que ele tem um... Não é um super poder, mas...
Oh, spoiler,
não, não,
Jesse.
Não, pode falar isso, porque tem ali... É, acontece uma... É que, tipo assim, como eu vou falar isso? Ah, não vai dar pra falar, que senão eu vou cagar com tudo. Não é um superpoder, não é algo, sobrenatural, tal, não sei o que lá. Mas é um bagulho que vem acontecendo, que tu
sensitivo.
Fala, puta merda, Maneto é muito bom. É, ele consegue... Isso daí tá na sinopse, eu posso falar. Ele consegue identificar pessoas que são assassinas.
Um sexto sentido, quase.
É, Minority Report com um sexto sentido.
A parada acontece, começa a acontecer ali com a pessoa e tal. E é muito engraçado, porque aquele lance do moral que eu tava falando. Tipo assim, pô, você matou uma pessoa e tu fica mal porque tu matou uma pessoa. E aí depois você descobre que essa pessoa matou toda a família, tá ligado?
Caralho.
Aí tu vai ficar mal.
Assim.
Caralho, então são uns bagulho assim, muito pra colocar pra pensar. E eu fico, caralho, ficar sozinha, assim. Então fica a minha indicação, The Killer Paradox, muito bom.
Tá na Netflix?
Na Netflix. Não,
e que coisa coreana tá bombando, é
muito,
muita
mano.
Coisa,
mano, seus pais estão vendo muita coisa coreana, é um absurdo, velho.
Não, acho que não, mas
mano, tá
tem
passando
muita coisa.
Na TV aberta os bagulho coreano hoje em dia,
tem
mano.
Muita coisa, louco, muita coisa, velho. Doideira. Depois do Round 6 veio um monte de coisa, né, mano?
Uhum.
Porta abriu. E você, Mendoca?
Cara, eu vou indicar aqui. Eu tenho duas indicações pra fazer. A primeira é Amendo Party. Igor Amendoim comemora 25 anos. Todos vocês estão convidados aqui. Pô, dia 24 de fevereiro, pô, quando eu saí de casa, já tinha passado dos 50% dos ingressos vendidos. Então, pra você que não garantiu o seu ingresso, garanta logo.
Quanto
teremos
que tá?
Show. Tá 20 malandros.
Nossa, suave, galera.
A gente vai ter que pagar ou não?
Lógico que
claro,
você vai ter que pagar.
Filho da
puta. Teremos show de Sombra SNJ, Nikito Labrai,
DZ021,
DJ RM Brasil. Um dos maiores tertubulistas da história do Brasil aí. Tem vários títulos na carreira aí. Representou o Brasil em vários campeonatos de DJ. DJ Nobru Isru, um dos maiores... Diretamente do Calamidade, que é um dos portais mais importantes do rap atualmente. Então vai ser uma festona.
E, onde, porra, que vai ser?
Vai ser lá na Downtown, né? Lá na Rua Augusta. Garanto seu ingresso. É Bongada Headshop. Isso. É uma headshop, então garanto seu ingresso. Porque, mano, cabe poucas pessoas. É extremamente limitado. Então vai ser foda, demorou?
Posso o link fazer um tá stand-up
na...
lá?
Claro que você pode, tio. E o link tá na minha bio do Instagram lá, tá no Simpla, Amendo Party, garanto seu ingresso. E eu vou indicar também, diretamente de 1988, esse que é um álbum. Na verdade, ele não é um álbum. Ele é um álbum, ele é o primeiro álbum de rap de São Paulo. Mas ele é uma coletânea. Chama Hip Hop Cultura de Rua, saiu em 88. E onde reúne todos os artistas, toda a nata da São Bento. Então, cara, tem ali o DJ Ninja, o MC Jack com a música Centro da Cidade. É onde saiu o single Corpo Fechado do Taíde, com o DJ 1. Então, assim, é o álbum onde dá o pontapé inicial pro rap em São Paulo.
O espaço rap nem existia ainda?
Não, nem existia. Caralho, nada. A gente tá falando de na época de Funkcia, de Chic Show. Então, Hip Hop Cultura de Rua é o primeiro álbum aí de rap em São Paulo. E essa é a indicação de hoje, demorou?
Bora, boa, amigo.
Bela indicação.
Vamos embora, João Miguelito?
Bora, que tem mais coisa pra gravar, né? Tem live.
Partiu. Redondo.
Partiu, ô, Jessiconha?
Partiu, vambora.
Então bora, bora.
Bota tchau.
Então vamos que depois de nós de novo.
Esse conteúdo é tudo isso que tá escrito aqui do lado. E ele acontece graças à ajuda das pessoas do Apoia-se. E se você também quiser ajudar a gente, entra lá. Tem várias recompensas, como conteúdo exclusivo, session na Discord e sorteios. Cola lá com a gente!